Jornal Câmara dos Deputados.
Repercutem na Câmara novas determinações do TSE para a eleição.
Deputados analisam proposta que modifica as atribuições do DENOX.
Parlamentares acompanham a situação de Rondônia após enchentes.
Comissão externa formada por parlamentares foi a Rondônia para acompanhar os desdobramentos da cheia do Rio Madeira.
Na semana passada, o leito do rio subiu 18 metros, desabrigando famílias e provocando prejuízos materiais.
A repórter Silvia Munhato ouviu os deputados que foram ao estado e tem mais informações.
Integrantes da comissão externa da Câmara que foram à Rondônia verificar os problemas causados pela cheia do Rio Madeira avaliam que é preciso mais agilidade das autoridades para atender a região e que alguns problemas podem ter sido agravados por erros nos projetos de barragens. Somente em Porto Velho, capital do estado, 2.000 famílias estão desabrigadas. Estradas federais estão interditadas porque o Rio Madeira subiu mais de 18 metros acima do nível normal. O deputado Moreira Mendes, do PSD de Rondônia, cobrou mais agilidade dos governos.
Precisa haver mais agilidade no retorno das ações do governo federal. A burocracia impede muito, é muito complicado e emergência não pode esperar. As coisas estão acontecendo e é preciso socorrer essas populações.
Já o deputado Amirlando, do PMDB de Rondônia, afirma que é necessário avaliar se existiram problemas na elaboração dos estudos de impactos ambientais das barragens da região. E cita um exemplo.
Tanto dizer que uma barragem era para acontecer na Cachoeira do Giral e ela foi lançada para uma outra cachoeira acima, num lugar chamado Caldeirão do Diabo. Então, de repente, não fizeram mais os estudos, não realizaram os estudos para de impacto a partir dessa modificação. Não vai acontecer nada, não, aconteceu.
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes decidiu interromper totalmente o fluxo de veículos na BR-364, na altura do quilômetro 800. O estado do Acre está isolado por via terrestre. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Desenvolvimento Regional. Silas Câmara, do PSD do Amazonas, parabenizou a mesa diretora da casa por firmar compromisso com a bancada federal do estado no sentido de pautar a votação da emenda constitucional que prorroga a Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. A votação, de acordo com o parlamentar, deve ocorrer no dia 18 de março.
A presidência da República defendeu a manutenção dos incentivos fiscais à Zona Franca de Manaus. Ao elogiar a ação do Poder Executivo, Átila Lins, do PSD, ressaltou que os benefícios ao polo industrial garantem a preservação da floresta amazônica.
Está em debate na casa projeto que visa modificar as atribuições do DENOX. Segundo a análise de Eudes Xavier, do PT cearense, a nova proposta vai aperfeiçoar o trabalho do departamento para amenizar os prejuízos causados pela seca no semiárido brasileiro.
O Ministério do Planejamento deverá enviar ainda no primeiro semestre deste ano o projeto que trata da reestruturação do DENOX. Ao comemorar a notícia, Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, voltou a reiterar a importância do órgão no combate à estiagem da região Nordeste.
Agricultura. Aguarda assinatura no Palácio do Planalto decreto que regulamenta as multas do novo Código Florestal Brasileiro. Para Valdir Colato, do PMDB catarinense, a determinação vai agilizar a instrução normativa e regulamentar o cadastro ambiental rural aprovado em 2012.
A possibilidade de importação de banana proveniente do Equador está preocupando os produtores da fruta. Nelson Marqueselli, do PTB de São Paulo, lembrou que o Brasil é um grande produtor de banana e que a importação vai atrapalhar o agricultor brasileiro, além de afetar a produtividade e o preço.
Esperidião Amin, do PP, solicitou ao Banco do Brasil que reexamine a situação de um agricultor da cidade de Matos Costa, em Santa Catarina, que perdeu a sua propriedade por possuir uma dívida com o banco de R$ 1.387, contraída há mais de 20 anos.
Relatório do Programa de Aquisição de Alimentos do Ministério do Desenvolvimento Social alerta para a qualidade dos produtos consumidos pela população. Conforme entendimento de Décio Lima, do PT catarinense, o projeto vai fortalecer a agricultura familiar.
Os agricultores familiares vão contar em 2014 com R$ 21 bilhões para o financiamento da safra. Segundo Fernando Marrone, do PT gaúcho, a agricultura familiar responde por 33% do PIB nacional, como resultado das políticas do governo federal.
Mobilização das mulheres camponesas reivindicou a ampliação do direito à licença maternidade de 4 para 6 meses. Pedro Xay, do PT de Santa Catarina, Baiana considera a reivindicação justa e espera que o governo se sensibilize para estender o direito também às mulheres da agricultura familiar.
O consumo interno de pescado aumenta progressivamente no país, passando de 6 quilos por habitante em 2003 para 9 quilos em 2009. No entanto, Costa Ferreira, do PSC Maranhense, considerou os números ainda pouco expressivos e cobrou do governo federal políticas para o desenvolvimento da pesca.
Foi realizado em Nova Brécia, no Rio Grande do Sul, o churrasco mais longo do mundo. Giovanni Cheirinho, do PDT, explicou que são 8 dias de churrasco e que, pelo feito, o município vai reivindicar a inscrição do Guinness Book, o livro dos recordes.
Nova Brécia, no Rio Grande do Sul, ganhou projeção nacional por promover o maior churrasco do mundo. O evento, que já contou com a participação de mais de 12 mil pessoas, vai marcar, na opinião de Jerônimo Gergen, do PP, a história da cidade como a terra dos churrasqueiros.
Justiça.
A Câmara vai investigar denúncias de tratamento inadequado aos animais.
Por acordo com lideranças partidárias, a Comissão Parlamentar de Inquérito não vai analisar os problemas verificados em rodeios e vaquejadas.
A repórter Renata Torres tem outras informações sobre o tema.
A Comissão Parlamentar de Inquérito, que deverá ser instalada na Câmara dos Deputados para investigar maus-tratos contra animais, não vai tratar dos casos ocorridos em rodeios e vaquejadas. O autor do projeto de resolução que cria a CPI, deputado Ricardo Izar, do PSD de São Paulo, explica que teve que abrir mão das investigações nos rodeios para que os líderes partidários concordassem com a votação do projeto no plenário da Câmara.
Na verdade, o que a gente queria era ter uma CPI ampla para todo tipo de maus-tratos, mas a gente só conseguiu o consenso dos líderes se não fosse apurada a questão das festas de peão, das vaquejadas. E eu acho que para a gente da causa que está lutando há tanto tempo por alguma coisa, a gente teve que abrir mão para poder conseguir apurar as outras coisas.
Ricardo Izar acredita que a pressão para que a comissão não investigue os rodeios veio de deputados ligados ao agronegócio.
Eu acho que devido à bancada ruralista, que é muito grande na casa e que tem um envolvimento grande com a questão dos rodeios. Então, eu até entendo que eles queiram defender, faz parte do segmento deles, né? A gente não queria, mas tem que abrir mão, não tem jeito. Às vezes, para a gente conseguir alguma coisa, tem que ser degrau por degrau.
Depois de criada, a CPI dos maus-tratos a animais vai investigar não apenas pessoas que agridem os bichos de qualquer forma, mas também a falta de políticas públicas para preservar a fauna e para esterilizar animais de ruas, e os testes laboratoriais com animais para a fabricação de cosméticos e produtos de higiene. Além do projeto que cria a CPI, Ricardo Izar afirmou que o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, já se comprometeu a colocar na pauta do plenário mais 4 propostas. A que proíbe testes em animais para o desenvolvimento de produtos de uso cosméticos e de higiene, a que regulamenta a esterilização gratuita de cães e gatos para evitar as execuções sem critério nos centros de zoonoses, a que proíbe animais em circos e a que muda o Código Civil para tratar os animais não mais como coisas, mas como sujeitos sui generis, que têm direitos, mas não obrigações. Da Rádio Câmara de Brasília, Renata Torres.
Ao completar 15 anos, a Rádio Câmara quer ampliar parcerias com outras emissoras. Mais de 2.000 rádios já utilizam as reportagens e entrevistas produzidas. A Rádio Câmara oferece a transmissão ao vivo das sessões do plenário, programas culturais e cidadania, radionovelas educativas e jornalismo imparcial e premiado. E o que é melhor, todo o conteúdo está à disposição gratuitamente. As rádios sem cobertura no Congresso Nacional podem transmitir e informar sobre o que acontece na Câmara dos Deputados. Para ser um parceiro, você só precisa preencher um cadastro simples via internet em www.radio.câmara.leg.br. Essa viagem pode acabar mal.
O crack causa destruição de neurônios e provoca degeneração dos músculos. O usuário fica com aquela aparência esquelética, costela e ossos à mostra, braços e pernas finos. A droga também inibe a fome. Os usuários só se alimentam quando não estão sob seu efeito narcótico. Vão definhando até a morte. Fique esperto. Diga não.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados. Esporte.
Um torcedor do time do Santos morreu após ter sido espancado por apoiadores do São Paulo durante jogo no Morumbi. Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, criticou a falta de impunidade das torcidas organizadas e cobrou do Congresso medidas para evitar a violência nos jogos.
A comissão que analisa o programa de fortalecimento dos esportes olímpicos, o Proforte, realizou audiência para ouvir a opinião de autoridades do setor. Afonso Rando, PP do Rio Grande do Sul, destacou que a proposta cria um fundo para investimentos na iniciativa esportiva.
Cultura.
A partir do dia 10, a Câmara realiza no corredor de acesso ao plenário exposição sobre a Batalha do Genipapo. Jesus Rodrigues, do PT do Piauí, mencionou que a mostra inaugura uma série de publicações que o Poder Legislativo pretende mostrar sobre episódios menos conhecidos da história do país.
Segurança Pública.
Repercute na Câmara a prisão de 5 índios acusados de matar 3 pessoas no interior do Amazonas.
A Comissão de Direitos Humanos da Casa está acompanhando os conflitos entre índios e não índios na região.
Saiba mais sobre o problema na reportagem de Carla Alessandra.
5 índios da terra indígena Tenharim Marmelos, acusados pela morte de 3 pessoas em Humaitá, no Amazonas, estão sendo investigados pela Justiça. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Assis do Couto, do PT do Paraná, afirmou que os conflitos em Humaitá devem ser prioridade nos trabalhos da comissão em 2014.
É bem provável que nós façamos uma missão para visitar esta região e conhecer mais os detalhes desta operação, que já está se tornando um fato de dimensões internacionais, fato diante do que tem ocorrido lá em Humaitá.
O presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, deputado Padre Tom, do PT de Rondônia, lembrou que desde a construção da rodovia transamazônica que atravessa a reserva, os índios pedem indenização ao governo. Como forma de protesto pela falta de políticas públicas voltadas para a sua população, eles cobram pedágio daqueles que passam por aquela área. Padre Tom informou que a frente não vai se posicionar em favor dos índios se eles forem considerados culpados pela justiça.
Eu penso que se os índios são culpados, né, eles vão ter que responder. É a posição da Frente Parlamentar em defesa dos povos indígenas.
O inquérito já foi concluído pela Polícia Federal e agora está sendo analisado pelo Ministério Público em Manaus. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Está em análise na Câmara projeto que restringe os depósitos em contas bancárias dos presidiários apenas às remunerações e benefícios previdenciários. A medida vai evitar, segundo o autor, Enio Bassi, do PDT Gaúcho, a proliferação de extorsões praticadas pelos internos.
Economia.
Apesar do governo federal diminuir a arrecadação de Estado e municípios, Luiz Carlos Raul, do PSDB, parabenizou a Assembleia Legislativa do Paraná pelo desempenho na arrecadação e no controle das contas públicas do Estado. Segundo o parlamentar, o Paraná obteve arrecadação de mais de 32 bilhões de reais em 2013.
Foi criada na Câmara a Frente Parlamentar em Defesa das Distribuidoras de Energia da Eletrobras. Em defesa do setor, Paulão, do PT alagoano, considera um equívoco do governo federal a possível privatização de 6 distribuidoras de energia localizadas em Alagoas, Amazonas, Acre, Piauí, Rondônia e Roraima.
A gestão da Amazonas Energia foi apontada por Carlos Souza, do PSD, como responsável pelo falecimento de uma senhora de 60 anos, que passou mal após ser destratada, segundo ele, por funcionários da empresa. O parlamentar pediu providências ao Ministério de Minas e Energia sobre o caso.
Ciência e tecnologia.
Os serviços prestados por empresas de telefonia e de TV a cabo continuam a gerar preocupações na Câmara. João Ananias, do PCdoB do Ceará, ratificou que o Poder Legislativo deve propor uma regulação para punir as prestadoras que não oferecem os serviços anunciados.
Está previsto para ser votado este ano o Marco Civil da Internet. No entanto, Ricardo Izar, do PSD Paulista, pediu que os parlamentares acrescentem ao texto dispositivo que garante o controle dos pais na navegação dos filhos pela rede.
Eleições.
Parlamentares fizeram críticas às novas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral que vão vigorar nas eleições de outubro.
Entre as medidas anunciadas, a mais polêmica entre os deputados é a proibição do telemarketing.
Saiba mais sobre a repercussão das decisões do TSE na reportagem de Delene Macedo.
Candidatos que concorrem a um cargo nas eleições de outubro estão proibidos de usar serviços de telemarketing e não poderão associar seus nomes a órgãos públicos. Pelas novas regras aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, também será obrigatório o uso de legendas ou da língua brasileira de sinais na propaganda eleitoral e nos debates na TV. A ideia é facilitar a compreensão por pessoas com deficiência. O líder do PT, deputado Vicentinho, gostou das regras, mas estranhou a proibição do telemarketing.
Limita a atuação dos candidatos, né? Sobretudo os candidatos que têm dinheiro. Por exemplo, nas minhas campanhas, eu nunca usei telemarketing. Então, para mim, não muda nada, mas não esperava que houvesse essa decisão. Com referência, a única coisa que eu destaco mesmo de importante de todas é essa decisão sobre Libras e legenda.
Além das novas medidas, o TSE também manteve a regra segundo a qual o candidato só pode financiar sua campanha com recursos próprios, com até 50% de seu patrimônio. Relator da proposta de reforma política na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, aprovou as novas regras e ressaltou que o financiamento de campanha deveria ser tratado em lei e não por meio de uma resolução da Justiça Eleitoral.
Essa decisão do tribunal extrapola a sua competência. Ele não pode fixar o limite, ele tem que fixar é a lei. Mas ela vem ao encontro do propósito do projeto de reforma de que eu sou relator. Quer dizer, no mérito, estamos de acordo. Na forma, o TSE, mais uma vez, exorbita. Agora, neste caso, exorbita claramente diante da inércia, da inação do legislativo.
O TSE definiu ainda que os partidos só podem substituir seus candidatos 20 dias antes da eleição. Antes da norma, o prazo era de 24 horas antes do pleito. Já o voto em trânsito vai valer nas cidades com mais de 200 mil eleitores. No último pleito, o eleitor podia votar em trânsito apenas nas capitais. As medidas foram apresentadas pelo TSE na quinta-feira anterior ao carnaval e disciplinam as eleições deste ano, quando o brasileiro vai escolher o presidente e vice-presidente da República, deputados federais, senadores, governadores e vice-governadores, deputados estaduais, o governador e vice-governador do Distrito Federal e os deputados distritais. Vale lembrar que os dois turnos ocorrem em outubro, o primeiro no dia 5 e o segundo no dia 26. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Tráfico de pessoas. A vida humana não está à venda.
Tráfico de pessoas é o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou acolhimento de pessoas recorrendo à ameaça ou uso da força. Ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade.
Eles prometem tudo o que você sonha e retiram tudo o que você tem. Uma campanha da Rádio Câmara e Polícia Federal.
Todos os anos, a Câmara dos Deputados abre as suas portas para que estudantes de ensino médio de todos os estados possam experimentar durante 5 dias a atividade parlamentar. É o Parlamento Jovem Brasileiro, que este ano completa 11 anos. Se você tem entre 16 e 22 anos e está matriculado no segundo ou terceiro ano do ensino médio, participe. Inscreva um projeto de lei até 23 de maio. A mudança começa com você. Informações 0800-619-619 ou www.câmara.leg.br/PJB.
Em 24 de fevereiro, completaram-se 82 anos do voto feminino e no dia 8 de março se comemora o Dia Internacional da Mulher. Ao lembrar das datas, Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, alertou para o baixo índice de mulheres na Câmara, de apenas 9% do total de 513 deputados.
O PT realizou o encontro em Quixelô, no Ceará, para nomear diversos presidentes regionais do partido. Ao parabenizar os novos dirigentes, José Ayrton exaltou a força da legenda na região.
Em outubro, os brasileiros vão definir nas urnas o futuro do país para os próximos 4 anos. Na opinião de Arnaldo Jardim, do PPS Paulista, agora é o momento ideal para os futuros candidatos apresentarem um projeto de mudança estrutural para o Brasil.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você, uma ótima noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.